Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv nós falamos sobre a educação, os serviços públicos, os nossos direitos e outras questões em discussão no país, sob o ponto de vista do trabalhador. Praticamente todo brasileiro vai usar o sistema público de saúde pelo menos alguma vez na vida. Poucos países no mundo possuem uma saúde pública universal e gratuita como o Brasil. O SUS é um patrimônio nosso e é sobre ele que nós vamos falar no programa de hoje. O Sistema Único de Saúde, o SUS, nasceu com a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a saúde como um direito de todos os brasileiros e um dever do Estado. O SUS integra a chamada Seguridade Social, que é composta ainda pela Assistência Social e pela Previdência. O sistema de saúde tem alguns princípios e diretrizes, por exemplo, a equidade. A equidade está diretamente relacionada à construção de uma sociedade mais justa e igual, já que prevê que o atendimento seja feito de acordo com a necessidade específica do paciente, oferecendo mais a quem mais precisa. Outro aspecto que podemos citar é a descentralização, o que significa que cada esfera do poder público, o governo federal, os governos estaduais e os municipais, têm as suas responsabilidades na prestação do serviço. O SUS é um sistema muito amplo, que engloba desde atendimentos primários à saúde até procedimentos complexos, como os transplantes. Para atender a essa demanda, envolve desde postos de saúde até hospitais, além de outros estabelecimentos e projetos que integram uma rede, como os hemocentros, laboratórios, o programa Farmácia Popular e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema de saúde universal público e gratuito. Praticamente todo brasileiro, pelo menos alguma vez na vida, vai precisar do SUS. Isso vale mesmo para aqueles que têm plano de saúde ou costumam pagar pelos serviços na rede privada. O SUS é referência em vários procedimentos. Vacinas, por exemplo. Todas as que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde estão disponíveis na rede pública. Isso garantiu a erradicação de doenças no Brasil como a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. O tratamento contra a AIDS também é modelo no SUS, que oferece desde 1996 o acesso à medicação. Outro exemplo é a hepatite C. Os remédios são muito caros, mas aqui no país estão disponíveis de graça a todos os pacientes. Podemos citar ainda o fato de o Brasil ter o maior sistema público de transplantes do mundo. Mais de 90% das cirurgias desse tipo são feitas com recursos do SUS. Outro projeto fundamental é a Estratégia de Saúde da Família, conhecida por muitos anos como Saúde da Família. São mais de 100 milhões de brasileiros atendidos. Esse trabalho atua muito na questão da prevenção e controle de doenças, evitando que o paciente chegue a um quadro de gravidade alta, que exige um tratamento mais delicado. Nós conversamos mais sobre essa estrutura do SUS na entrevista que você vai ouvir agora.
Entrevista.
Meu nome é Rosângela Minar Dimitri Cota, eu sou professora da Universidade Federal de Viçosa, do Departamento de Nutrição e Saúde, da área de Política de Saúde, Saúde Coletiva e Metodologias Ativas de Ensino, Aprendizagem e Avaliação. Tenho doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade de Valência e vários outros cursos de formação em docência e formação em gestão também.
O SUS é um sistema enorme e complexo, muitas vezes criticado, mas que é referência em uma série de procedimentos. Quais os pontos mais positivos do seu funcionamento hoje na sua avaliação?
É importante a gente destacar que o SUS ele veio de um movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que surgiu no período de transição para a democracia. Então ele veio sanar uma série de problemas do sistema que até então era praticado, que era um sistema, na sua essência, privado, mas financiado por recursos públicos. Então, a gente teve como referência a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em março de 1986. E é interessante a gente ressaltar a 8ª Conferência, porque esse ano, em agosto, nós vamos ter a 16ª Conferência Nacional de Saúde. E o título da 16ª Ele é Democracia e Saúde, o mesmo título que a gente teve na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela veio da experiência de diversos sanitaristas, que muitos deles vinham exilados de países como Canadá, Espanha, na Europa Oriental e Ocidental também, vinham com experiências inovadoras na área da saúde. E os princípios do SUS, que são os doutrinários, universalidade, equidade e integralidade, e os operacionais, regionalização, integralização e também o princípio da descentralização, eles foram idealizados, pensados e estruturados a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E aí, em 1986, na Constituição chamada Cidadã Brasileira, nossa Constituição atual, o SUS ele é inserido com esses princípios dentro do capítulo da Seguridade Social, junto com Previdência Social e Assistência Social. Essa questão do SUS estar no capítulo da Seguridade Social, ela é de extrema importância. Porque o que, que significa isso? Significa que o Estado, por meio de recursos públicos que são pagos pela população por meio de seus impostos, ele tem obrigação de prover políticas econômicas e sociais que levem a população a uma qualidade de vida e, por conseguinte, a ter acesso às ações e serviços de saúde. Esse princípio da Seguridade Social ele está baseado também no princípio da justiça redistributiva, no princípio da solidariedade. E quer dizer o quê? Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, mas ao final todo mundo vai ter acesso. Isso é da universalidade. O princípio da equidade, ele vem garantir que a população, mesmo que ela esteja em situação de vulnerabilidade, ela vai ter acesso, inclusive os critérios, eles vão ser pensados numa situação de escassez de recursos, eles vão ser pensados dentro dessa lógica de não podemos deixar ninguém para trás. A lógica é essa da Seguridade Social. Então é importantíssimo, e a 16ª Conferência ela vem para isso, é importantíssimo que a gente lute para que a saúde ela não saia do capítulo da Seguridade Social, porque ao fim e a cabo, saúde é vida. E aí, dentro disso que você está colocando, o SUS ele passa a ser um modelo de referência internacional, tanto pela sua abrangência quanto pela sua cobertura universal. Então, o que, que ele tem de positivo, né? A gente tem que pensar que 80% da população brasileira ela depende exclusivamente do SUS. E quanto mais pobre, mais em estado de vulnerabilidade o povo fica, mais ele depende de políticas públicas. Porque se ele não tem um trabalho, ele não pode pagar um plano de saúde. Se ele não alimenta adequadamente, ele precisa também de ter políticas mais abrangentes que não sejam só serviços de atenção à saúde, mas sejam também os chamados determinantes sociais da saúde. O que, que determina você ter saúde? Alimentação, habitação, transporte, salário, lazer, segurança social, entre outros determinantes. Se o SUS deixar de existir, só 20% da população tem condição de ter acesso às ações de serviço de saúde. Isso é uma questão importante. É importante também colocar o seguinte: se o SUS é sucateado, ele fica sendo um SUS pobre para pobre, os planos privados eles vão aumentar cada vez mais e vai ficar cada vez mais impagável para a classe média. Então é muito importante isso. Então, alguns dados a gente tem que destacar dentro desse sentido. O SUS também ele trouxe uma nova lógica sanitária. O seu eixo central é dentro do paradigma da produção social da saúde. Paradigma da produção social da saúde, ele vai incluir o território, mas o chamado território vivo, território processo. É onde as pessoas vivem, trabalham. Então a gente também vai ter que atuar para além das unidades de saúde, para além dos serviços médicos medicamentosos, atuar nos determinantes sociais da saúde. E a nossa ênfase no SUS é a atenção primária. Por quê? Porque a atenção primária é a porta de entrada do sistema. A evidência científica, ela traz para a gente que praticamente 80% também dos problemas de saúde, eles se resolvem na atenção primária. E aí a atenção de média complexidade, que seria os hospitais de agudo, e de alta complexidade, que seria os hospitais de crônicos, centro de reabilitação, elas vão responder pela atenção mais especializada, com recursos tecnológicos mais sofisticados e mais caros. Então, no Brasil, hoje, a gente tem uma cobertura de 64,6% da população com acesso à estratégia de saúde da família. E na atenção básica, porque a atenção básica é mais ampla, porque inclui os NAFs, outros postos de saúde, a gente tem 73,91% da população, ela tem acesso a esse serviço. E nesse serviço de atenção básica, estratégia de saúde da família, a gente tem a equipe interprofissional atuando. Para além do médico, a gente tem um nutricionista, um enfermeiro, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta. Isso é muito importante também, porque a gente vai ter outras abordagens dentro dessa lógica aí, tá? A gente tem também o seguinte, na alta complexidade, 96% dos transplantes são financiados pelo SUS. É o segundo maior transplantador do mundo, o SUS. Uma coisa importante é a maior política pública de transplante. O que significa isso? Se você, por exemplo, for nos Estados Unidos ou num país que o modelo é neoliberal, uma pessoa para entrar na fila para poder ter acesso ao transplante, ela tem que fazer um depósito enorme de recursos. Então, a gente já está selecionando as pessoas, dizendo quem tem direito a viver, quem não tem direito à vida. Então, se a gente pensar que 80% da população brasileira depende exclusivamente do SUS, essa fila de transplantes se transformar no modelo neoliberal privado, o acesso vai ser apenas para esses 20%. Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Também o tratamento de câncer. Tratamento oncológico, ele é essencialmente pelo SUS. Mesmo as pessoas que têm plano de saúde, quando elas vão fazer transplante, quando elas vão fazer hemodiálise, quando elas vão fazer tratamento de câncer, a grande maioria faz pelo SUS, que também é extremamente caro, tá? Uma outra referência é o serviço de hemodiálise. O serviço de hemodiálise, até 2016, dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a gente tinha que 83% do financiamento do serviço de hemodiálise era SUS. Hoje a gente tem 90%. A maioria, ou quase que 100%, são oferecidos por instituições privadas, mas financiados pelo SUS. Também o tratamento antirretroviral, a maioria é no SUS e é de qualidade, tá? É uma coisa importante também da gente pensar é que nos últimos 5 meses, 212 mil clientes deixaram de pagar o seguro privado por falta de condição de pagar o seguro privado. Porque na medida que o desemprego fica alto, os salários abaixam, a flexibilização no trabalho, muito trabalho sem garantia da legislação trabalhista. Então essas pessoas, elas não são incluídas porque muitas empresas cobrem o seguro-saúde e também não têm condição de pagar. Então a gente está falando aí de dados extremamente sérios e complicados que mostram a relevância do SUS.
E quais são os principais gargalos que a gente tem hoje e quais seriam as propostas de mudança para resolver esses problemas?
A coisa pública é diferente de você gerenciar uma coisa privada. É totalmente diferente. Então a gente precisa de gestores que entendam isso e que realmente implantem o Sistema Único de Saúde. Uma outra questão é que o SUS garante a participação, o controle social e a participação da sociedade civil. E essa participação, pela Lei 8.142 de 90, ela é paritária. O que quer dizer isso? Você tem um conselho, os conselhos de saúde municipais, estaduais e nacional, e nesse conselho a gente tem a participação de todo o segmento da sociedade civil, que são os prestadores de serviços, o governo, os profissionais de saúde e os usuários. Esses usuários, a participação dele tem que ser 50%. Então, 50% das cadeiras dos conselhos, ela tem que ser para os usuários. E entende-se usuário, porque ao fim e acabo todo cidadão é usuário, mas entende-se usuário como aquele indivíduo que não tem nenhuma ligação com esses outros três setores. Porque se ele for um funcionário, por exemplo, de um hospital, quando tiver uma pauta de discussão, por exemplo, de investimento na atenção primária, ou se ele for um médico, um enfermeiro, um nutricionista, às vezes a categoria também, então é importante. E aí a gente precisa de trabalhar isso em nível de conselhos locais, de conscientizar a população, de conscientizar os profissionais também dentro desse sentido. E financiamento. Tem que ter recurso específico para o Sistema Único de Saúde. Isso também está garantido pela Constituição Federal e pelas portarias subsequentes, mas só que a PEC 95, ela veio com essa força de congelamento e essa proposta também da reforma da Previdência Social do governo que está aí, ela também está embutida nela, a quebra da Seguridade Social. Isso é uma coisa muito, muito grave e muito importante. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de dizer é o seguinte, com esses cortes que as universidades federais estão sofrendo, isso vai atingir diretamente a prestação de serviço para a população, porque muitos desses serviços, eles são oferecidos pelos hospitais de ensino, pelos hospitais universitários. Os nossos estudantes, eles estão nas unidades de saúde, na estratégia de saúde da família, eles fazem atendimento. Esses cortes, eles vão trazer severas deterioramento para o Sistema Único de Saúde. Então, o gargalo, ele está nesses níveis aí.
Rádio Aspuv.
Como já dissemos, o SUS é universal e abrange uma rede enorme de atendimentos. Um sistema tão grande e complexo é alvo também de críticas. Não é difícil escutar, por exemplo, reclamações relacionadas a uma suposta demora na marcação de procedimentos ou até mesmo um senso comum de que os atendimentos na rede privada seriam melhores. Mas é isso mesmo? Se sim, por que isso acontece? São várias as questões aí que precisam ser levantadas. A verba do SUS está chegando aos municípios e estados. Como eles estão aplicando dinheiro? É preciso investir mais no sistema para que ele realmente dê conta de atender a população? Bom, não podemos esquecer que o SUS sofreu um grande golpe em 2016, com a promulgação da Emenda Constitucional número 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos. Segundo cálculos do Grupo Técnico Interinstitucional de Discussão sobre o Financiamento do SUS, a saúde pública deve perder cerca de 415 bilhões de reais até 2036 em decorrência dessa medida. Piorou uma situação que já estava longe de ser a ideal. Em 2015, a média que o governo brasileiro investiu em saúde por habitante foi muito menor do que a de vários outros países. Cuba aplicou 3,6 vezes mais, Canadá e Reino Unido mais de 5. O repórter Matheus Mota conversou com o professor do Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV, Leandro Davi Venceslau, sobre questões como essa. Confira.
Entrevista.
Então, me chamo Leandro Davi Venceslau, sou professor adjunto aqui do Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV. Atualmente também sou supervisor do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, daqui também da UFV. Em termos de formação acadêmica, eu sou médico, né? Minha especialidade é Medicina de Família e Comunidade. Tenho mestrado em Educação e doutorado em Saúde Coletiva.
Apesar das grandes dificuldades estruturais e também orçamentárias enfrentadas pelo SUS, a população avalia bastante positivamente e normalmente destaca principalmente o fato de ser um atendimento gratuito. Você acha que existe um entendimento que a saúde é um direito fundamental?
Olha, eu acho que sim. Acho que em diversos países, o que a gente encontra é que, na medida que os estados, né, democráticos, né, supostamente democráticos modernos foram se instituindo, o entendimento dos direitos sociais ele foi se consolidando como uma aspiração, uma conquista da própria população, né? E entre os direitos sociais, a saúde sempre foi entendida como um deles, né? O direito à saúde, né? Aquilo que a gente chama do sistema de proteção social básico, né? Saúde, previdência, assistência social. Então, há um entendimento da população histórico, né? Um resquício dessa construção dos nossos estados, com todas as polêmicas que tem, que faz com que, sim, as pessoas aspirem que o seu estado, né, o seu poder público ofereça um atendimento de saúde na hora que essas pessoas mais precisam, né? E o que tiver alcance também para evitar que elas fiquem doentes. Então, acho que sim, acho que tem um entendimento e reconhecimento da população que isso é atendido em parte, né, pelo menos com o SUS.
A concepção do SUS esteve ligada diretamente às discussões da reforma sanitária. Até que ponto que foi projetado naquele período se consolidou e quais foram alguns avanços?
A reforma sanitária ela veio como uma agenda, como uma proposta de garantia da saúde como pública, universal e de livre acesso à população, né? Isso porque antes a gente não tinha um sistema universal de saúde. A principal oferta do governo era o INSS, que era mediado pelo pagamento justamente da Previdência Social. Nessa época, a agenda da reforma sanitária foi de que não houvesse nenhum tipo de obstáculo de acesso ao cidadão brasileiro aos serviços de saúde públicos, né? E isso só seria possível se a gente constitucionalmente reconhecesse saúde como direito e através de leis a gente regulamentasse quem seria o sistema responsável por essa oferta. Então acho que isso foi uma conquista. Do ponto de vista, o nosso marco legal inicial do SUS é muito bom, com uma ressalva, né, que é a questão do sistema de saúde complementar, né, que foi acrescentado também na Constituição. Isso gerou uma brecha, que na verdade não é só uma brecha, virou um rombo, né, para a consolidação do sistema público. Então, teve esse avanço importante que garante o que a gente tem hoje em dia, que inclusive está em questão, né, que está em debate se deve ser dessa forma como é oferecido ou não, mas em relação ao que a gente tinha anteriormente, né, que não havia uma proposta pelo menos um pouco mais estruturada e alguns programas mais avançados de saúde pública, isso o SUS permitiu sim avançar e conquistar.
Em alguns momentos houve um investimento maior em atenção básica, na equipe de saúde da família, na contratação de agentes comunitários. E já mais recentemente o quadro tem se alterado bastante. Em alguns lugares, principalmente depois da saída dos médicos cubanos, ainda tem um déficit muito grande. Como que a gente pode compreender esses retrocessos e por que a atenção básica à saúde preventiva é tão importante num sistema como o SUS.
Então, primeiro entender isso, né? A importância do que a gente chama de atenção primária, né? No Brasil, a gente acabou adotando nas políticas nacionais o nome de básico, mas quando você vai ver isso no mundo todo, que você tem esse conceito de atenção primária. A atenção primária, ela não é só preventiva, também é um outro entendimento um pouco arraigado, né, na população de forma geral, mas quando feita por profissionais com treinamento, com formação para esse tipo de atendimento, a resolutividade dos problemas que chegam à atenção primária pode ser acima de 90%. O tratamento dos problemas mais prevalentes de saúde da população é feito na atenção primária. Eu costumo dizer que prevenção e promoção não é tanto o papel da atenção primária. A gente faz isso, mas prevenção e promoção, na verdade, tem que vir das escolas, da vigilância sanitária, etc. Os serviços assistenciais de saúde, eles têm como finalidade principal atender quem está doente. E a atenção primária não deve desviar disso. A gente deve reservar ali algum momento para fazer alguma atividade de educação e saúde, alguma atividade de grupo, etc. Mas esse não é o foco principal. O principal sistema assistencial e a atenção primária está dentro disso é quem está doente, né? Então, também está bem estudado na literatura mundial que o melhor modelo de atenção primária é o modelo onde você tem um médico especializado em atenção primária, um médico de família, né, assim como é a minha formação, e um profissional de enfermagem, enfermeiro. Em alguns lugares adotam até o técnico de enfermagem, mas também com um treinamento específico em atenção primária, né, enfermeiro de família e comunidade, um técnico com essa formação. Esse modelo aqui no Brasil, ele, na verdade, não foi adotado dessa forma. Qualquer médico pode fazer atenção primária, qualquer enfermeiro pode fazer atenção primária, qualquer técnico pode fazer atenção primária. Alguns municípios criam regulamentações em torno disso, mas em termos de regulamentação nacional, isso não existe, o que leva a uma desqualificação e uma perda do potencial resolutivo desse serviço. Então, esse é um dos problemas graves que a gente enfrenta. A falta de profissional formado via residência profissional em saúde, residência médica, residência em enfermagem, para poder fazer atenção primária. O que você tocou dos agentes comunitários de saúde, isso é uma característica bacana do nosso modelo, né? Eu falei de uma característica ruim, vou falar de uma característica boa, que é a presença dos agentes comunitários de saúde. O que está estudado hoje é que a presença dos agentes comunitários de saúde, ela é fundamental, principalmente em comunidades mais pobres e vulneráveis. O que existe hoje em dia é uma discussão em torno da necessidade ou não, isso é uma questão em aberta, né? Não tem uma resposta pronta para isso, da necessidade do agente comunitário de saúde na medida que a estratégia de saúde da família se expande para atender muitas vezes populações que são de um nível socioeconômico de média renda e às vezes até alta renda, né? Tem cidades como Florianópolis, por exemplo, que elas têm 100% de cobertura. Então, nessas cidades, mesmo a população melhor socioeconomicamente, ela tem acesso à saúde da família. E tem tido uma discussão se essa seria a melhor forma de organizar as equipes com muitos ou com tantos agentes comunitários de saúde quanto você tem nas áreas mais vulneráveis. Nas áreas mais vulneráveis e pobres, isso é meio que um entendimento clássico, claro, o agente comunitário de saúde é fundamental. Eu acho que ele tem um papel muito importante também para isso, mas ele tem que ser um papel pensado de uma forma diferente daquele que foi pensado até hoje para os estratos mais pobres da população. Mas é fundamental e acho que isso, a gente precisa defender o papel do agente comunitário de saúde no SUS. Quanto ao que você falou do Mais Médicos, o que a gente tem que entender é que, assim, o Mais Médicos era uma estratégia de provimento emergencial. Trazer, na quantidade em que vieram, né, médicos de outros países, né, principalmente os médicos cubanos, para o Brasil, era uma medida emergencial, cobrir um buraco assistencial que havia principalmente nesse setor da estratégia de saúde da família, principalmente lugares que a gente chama de difícil provimento, né, como a gente pode pensar assim, Amazônia, áreas indígenas, áreas mais remotas do sertão, né, do país, enfim. Ou até mesmo se você pensar áreas de alta violência, né, tipo comunidades mais pobres do Rio, onde é difícil às vezes um médico querer se consolidar. E realmente os médicos cubanos, eles vinham, em Cuba a medicina de família, ela é a principal especialidade, então a maior parte deles tinham especialização em medicina de família, e eles vinham preparados para fazer esse tipo de trabalho. Mas isso era emergencial, em algum momento realmente tinha que se pensar uma estratégia para a mudança desse programa. E na lei original dos Mais Médicos já estava pensado uma estratégia para isso. A principal estratégia para a substituição dos médicos cubanos na atenção primária seria um aumento importante da ocupação das vagas e um aumento do número de vagas da residência de medicina de família e comunidade. Na verdade, o que sempre foi pensado é que, para a maior parte desses lugares, o que a gente precisava era de médicos de família formados no Brasil, que ainda não existem, né? Nossa especialidade ainda é 1,4% do total dos médicos no Brasil. O primeiro passo para isso era aumentar o número de vagas nas escolas médicas, o que aconteceu. Também não está em discussão se a proporção que aconteceu foi adequada ou não, mas que precisava aumentar, precisava, né? Então houve um aumento. E o segundo passo seria agora aumentar o número de vagas de residência em medicina de família e comunidade. Está na lei do Mais Médicos, inclusive, que agora, a partir de 2019, um R1 em medicina de família e comunidade seria universal para todos os egressos do Brasil. Só que esse passo não foi dado. Com o que a gente vivenciou da situação das quebras, né? A situação do impeachment, né? Da Dilma, o governo interino que assumiu não deu continuidade a esses avanços, a crise política que gerou uma crise econômica no próprio país, isso também gerou uma dificuldade de recursos para a execução desses projetos, e a falta de entendimento técnico-político disso também, de que para a atenção primária no Brasil se consolidar, um dos passos fundamentais é a gente formar profissionais para isso. Da mesma forma que eu formo um estudante de medicina e eu sei que ele não está pronto para ser pediatra, eu sei que ele não está pronto para ser cirurgião, um estudante de medicina só com a formação dele de graduação, ele não está pronto para assumir uma unidade de saúde da família. E a gente no Brasil, infelizmente, não avançou naquilo que já estava esperado na lei do Mais Médico. Foi isso. E agora o governo atual tem que definir uma situação para isso. Uma outra coisa é a política para áreas de difícil provimento em si. É claro que a residência não iria resolver isso. Todos os países que a gente conhece que tem isso, Canadá, Austrália, eles criam de fato sistemas específicos com determinado tipo de valorização do profissional que vai para áreas de difícil provimento. Mas os médicos cubanos não vieram necessariamente para áreas de difícil provimento, eles vieram para cobrir em áreas onde você poderia ter médicos brasileiros, desde que houvesse esse escalonamento e essa preparação para eles atuarem na atenção primária, né, que acabou não acontecendo.
Qual seria o papel das universidades no debate da saúde pública no Brasil?
Dentro do tripé clássico, né, das universidades, né, de ensino, pesquisa e extensão, a gente tem uma grande responsabilidade, né? O Brasil é um país com inúmeros problemas de saúde pública. Então, uma das questões que a gente tem que trazer é a produção científica internacional que existe sobre isso, que nem eu estou trazendo esse entendimento, né, aqui para vocês. Enquanto no Brasil nós temos 1,4% de médicos de família, no Canadá 50% dos médicos são médicos de família. Na Inglaterra, em torno de 30% a 35%. Então, por que a nossa formação médica ela não prepara esse tipo de profissional? Então, acho que esse é um tipo de debate, e o mesmo que eu estou falando aqui para a medicina, você pode associar para todas as carreiras da saúde, né? Atenção primária pode ser uma especialidade para todas elas. Então, por que não tem esse debate? Por que isso não está institucionalizado no Brasil? Então, a gente tem que, primeiro, trazer à tona esse tipo de problema, mostrar o que tem produzido das experiências internacionais e também olhar essas experiências de uma maneira crítica, né? Não significa que o que foi feito lá fora a gente vai copiar igualzinho aqui. Por exemplo, a gente, comunidade de saúde, que é uma coisa nossa que a gente tem que valorizar e que lá fora eles estão querendo copiar. Então, a gente tem que ter esse entendimento, a universidade tem que trazer isso e tem que formar profissionais, né? Então, falando um pouquinho do que respeita à pesquisa, e a gente tem que formar profissionais com essa preparação, né? Então, hoje, os nossos cursos de graduação, se a gente tem um sistema universal de saúde, né, que deveria atender, todo o sistema universal de saúde ele atende a maior parte da população, o nosso também atende, o SUS atende em torno de 75% da população, porém, com menos da metade dos gastos em saúde, né? Então, na verdade, a gente não atende 75%, a gente atende 100%. Né? 75% a gente atende do ponto de vista assistencial, clínico direto. Mas todo mundo, na verdade, quando usa vigilância sanitária, controle sanitário internacional, nacional, qualquer remédio que você compra, tudo isso, a fiscalização disso, vacinas, atendimentos de urgência e emergência, que a maior parte são feitos na rede pública, então praticamente 100% da população é atendida pelo SUS. Então isso é o recorte que eu fiz é porque, na verdade, 25% além do SUS tem plano de saúde. Então, mas não significa que não seja atendido pelo SUS. Então, acho que a gente tem que formar profissional para isso, para o SUS, né? Acho que esse é o nosso maior compromisso dentro da universidade, através do ensino, e casar isso com a assistência. Aqui na UFV, por exemplo, a gente tem um serviço, os nossos alunos eles estão presentes tanto na atenção primária, quanto na atenção secundária, quanto na terciária. A gente tenta contribuir não só com a graduação, mas também com a residência, né, e com a pós-graduação, nesses três cenários para a qualificação do serviço público de saúde. Acho que esse é o caminho.
Informes.
A próxima sexta-feira, 14 de junho, é dia de greve geral no país pelo direito à aposentadoria e contra a reforma da Previdência. A mobilização foi chamada pelas centrais sindicais brasileiras e deve agregar ainda mais setores do que as dos dias 15 e 30 de maio, quando foram realizados atos em centenas de cidades em defesa da educação pública. Os professores da UFV já aprovaram a adesão a essa greve em uma assembleia da ASPUV no último dia 28. Bom lembrar que essa é uma greve de um dia, 24 horas. Aqui em Viçosa haverá um ato público realizado pela ASPUV, outros sindicatos, entidades estudantis e movimentos sociais. A programação ainda está sendo fechada, mas você pode acompanhar todas as novidades e uma série de outras informações sobre a reforma da Previdência no site e nas redes sociais da ASPUV. Por causa do dia 14, estamos colocando postagens diárias explicando o projeto, os impactos na vida de nós trabalhadores e informações muitas vezes omitidas para tentar convencer a população de que esta proposta é realmente necessária. O nosso site é o www.aspuv.org.br. Redes sociais: facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. Já tivemos um Rádio Aspuv este ano sobre o projeto. Ele também está disponível em nossa página. Convidamos todos e todas a acompanharem. Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. Não conseguiu escutar tudo ou quer ouvir de novo? O programa completo está disponível no Spotify, em aplicativos tocadores de podcast para celular e em nosso site. Vamos relembrar o endereço: www.aspuv.org.br. Dá para ouvir online ou baixar e escutar a hora que quiser. Muito obrigada pela companhia no programa de hoje. Desejamos uma boa tarde e uma ótima semana. O Rádio Aspuv vai estar de volta no dia 24 de junho. Até lá!
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.